Parashat de esta semana es Parashat Vayigash. Parashat bien emocionante. Ela começa contando como o Yehudá enfrenta o Yosef. Afinal, no final da parasha na semana passada, Yosef prendeu Binyamin por uma acusação falsa, mas tinha todo um motivo por trás, que ele teria roubado o cálice do Yosef. E agora o Yehudá vai em frente e fala o negócio é o seguinte, não sabia ainda quem está na frente dele, é o vice-rei do Egito, ele falou o negócio é o seguinte, eu prometi para o meu pai que eu vou levar ele para casa. Então nós temos agora algumas possibilidades. A primeira é que eu fico no lugar dele preso aqui. Eu sou bem melhor, sou mais forte. Então eu posso trabalhar no lugar dele aqui. E a outra opção, se não for possível eu ficar e ele voltar para casa, vai ser que eu vou matar você e o faraó juntos. Aí o Yosef já percebeu que o negócio... chegou ao fim, chegou o momento dele de fato se revelar para os irmãos. Não vou entrar agora no mérito, mas todo esse acontecimento que teve na semana passada na Parashá e nessa, foi uma forma do Yosef fazer os irmãos fazerem tshuva e ver se eles de fato fizeram tshuva. Não é só uma brincadeirinha, que estava fazendo brincadeirinha de irmãos. De qualquer forma, nesse momento Yosef se revela para os seus irmãos. Os irmãos em primeiro momento ficam bobos e não sabem nem o que falar, estão super envergonhados, eles venderam o irmão. E o Yosef justifica e fala, calma pessoal, não fiquem chateados, tudo foi feito de forma projetada por Deus. Eu tinha que estar aqui, porque senão agora todo mundo estaria morrendo de fome, inclusive vocês. E Hashem me mandou aqui para poder dar sustento a vocês. E aí ele fala, olha, sabe uma coisa, chama, subam de volta para Israel e tragam o papai para cá. Afinal, estou com saudades dele, eu quero que ele venha morar no Egito. E assim, a Parashá conta como os irmãos chegam até o pai, como contam para o pai o que aconteceu, quem eles descobriram no Egito, como ele está. Em um primeiro momento, o Jacob nem acredita. E depois só que ele finalmente se convence, tudo bem, deve ser verdade. E assim ele se prepara para viajar para o Egito. E a Torá conta para nós exatamente quem foi para o Egito junto com ele. Todos os filhos, netos. É interessante todo o processo que o Jacob faz para descer para o Egito. Vamos pensar, imagina só um pai que o filho sumiu há 22 anos. A princípio ele está achando até agora que o filho foi devorado por um animal. E de repente vem e conta para ele que o filho está vivo. Qual o primeiro impulso? Fazer as malas e sair voando para encontrar com o filho. Muito mais ainda, que está numa idade avançada, vai saber se ele vai aguentar. Ele precisa correr logo, ele quer ver o filho. Mas, nós percebemos que o Jacob não vai direto. Ele tem algumas reações aqui muito, muito estranhas e diferentes. Em primeiro lugar, em vez dele... acabar de fazer as malas e viajar direto para o Egito, ele vai para Beersheba. Para em Beersheba, e lá ele faz sacrifícios, e Hashem aparece para ele, fala para ele, vai em paz, vai tranquilo para o Egito, e aí sim ele prossegue viagem. Por que ele fez essa parada em Beersheba? Está com saudade do seu filho. Em seguida, a Torá conta que ele mandou Yehudá na frente dele. Fala, Yehudá, vai lá preparar a área para mim. Em terceiro lugar, assim que ele chega no Egito e Yosef está vindo ao encontro dele, você pensa, olha só que momento emocionante. Os dois vão se abraçar, os dois vão chorar juntos. Conta para nós a Torá que o Yosef abraça o seu pai e começa a chorar. E o Jacob, a Torá não fala o que aconteceu. Jacob não estava chorando. Pergunta aos nossos sábios, por que o Jacob não estava chorando naquele momento, um momento tão emocionante. Dizem nossos sábios, Shaya Koret Shema. O Jacob Avinu estava naquele momento falando Shema. Estranho. Podia falar um pouco antes, podia falar um pouco depois. Só falar justo na hora do encontro com teu filho de 22 anos sumido. Mikdash Alevi traz aqui. Quando o Jacob sai de casa, Ele pensa, eu preciso me preparar para essa viagem. É verdade, eu estou com muita saudade dos meus filhos, do meu filho. Mas eu vou descer agora com toda a minha família, nós vamos morar no Egito e nós temos que estar preparados para ir para o Egito. É perigoso. O Egito era conhecido como o país mais sujo que tinha na época, mais promíscuo que tinha. Eles precisavam estar preparados para ir para um lugar desse. Por isso, em primeiro lugar, ele passa em Beersheba. Beersheba é a cidade onde o seu avô, Abraão Avino, tinha um mini hotel. Eshel. Vai estar Eshel de Beersheba. A Torá conta lá no Abraão Avino. Abraão montou um lugar onde as pessoas podiam comer, podiam beber, podiam dormir. Isso é o puro chesed, bondade. Aquilo que Abraão Avino tanto representava, fazer bondade para os outros. Vai o Jacob até lá, e ele fala, em primeiro lugar, eu quero ir para a cidade onde meu pai, meu avô, fazia bondade. Eu quero aprender e levar comigo gmilut chesed, bondade. E ele chegando lá, faz um sacrifício para Deus. Por quê? Um sacrifício de agradecimento a Hashem por ele finalmente encontrar o seu filho. Naquele momento ele demonstra que ele é uma pessoa grata. Gratidão e chesed vão juntos. Gratidão e bondade seguem juntos. Esse é o primeiro passo dele. O segundo passo, vê que Yehudá shalach lefanav. O Yehudá ele manda na sua frente, porque ele mandou o seu filho Yehudá na frente. Dizem nossos sábios, fica de lehorot. Está dizendo o versículo que ele foi lehorot, preparar o caminho. Mas o que é lehorot? Lehorot é de Torá, de orientação, lehorot. Ele mandou o seu filho Yehudá para o Egito para montar um lugar, um estabelecimento para eles poderem continuar estudando Torá. Geralmente, as pessoas pensam, bom, se eu vou morar em outro lugar, a primeira coisa que ele pensa, tem que arrumar uma casa. A Torá, depois a gente vê. E a prova vindo não pensa desse jeito. A casa a gente vai ver quando chegar lá. Primeiro lugar, eu preciso ter um lugar para poder estudar a Torá lá no Egito. E ele se preocupa com isso. Terceiro lugar, de fato, Jacob Avino não vê o Yosef há 22 anos. De fato, ele podia fazer o Shema antes de se encontrar. Ele podia fazer o Shema depois. Não precisava fazer a reza justo na hora do encontro. Mas ele também quis transmitir naquele momento uma mensagem muito importante para os seus filhos. Meus filhos, vocês precisam saber qual é a importância do serviço a Deus. Vocês precisam saber qual é a importância do amor a Deus. Sabe quão importante é? É mais importante do que o meu encontro com meu filho, que 22 anos eu não vejo ele e achava que ele está morto. Naquele momento, Jacob Avinu está dando três lições para os seus filhos. Vocês querem se dar bem num lugar estranho? Vocês precisam levar três princípios com vocês. Vocês precisam levar a Torá, vocês precisam levar o serviço a Hashem, vocês precisam levar a bondade de uma pessoa com a outra. Esses são três princípios que Shimon HaTzadik, que era um grande sábio da Mishnah, que viveu na época que Alexandre Magno começou a conquistar o mundo. E foi no momento que ele chegou e conquistou Israel. O momento que começa o helenismo a dominar a terra de Israel e de lá surge a história de Hanukkah. Shimon HaTzadik fala sobre três pilares o mundo perdura. Sobre o pilar da Torá, sobre o pilar do serviço a Hashem e sobre o pilar de Gmilut Hassadim, a bondade. Shimon HaTzadik, naquele momento pré-Hanukkah, enxerga a mesma coisa que Jacob Avinu enxergou antes de descer para o Egito. Nós vamos agora estar no meio de uma cultura estranha. E nós precisamos dessas três coisas muito firmes dentro de nós, para que nós possamos nos manter firmes no nosso caminho e no caminho dos nossos pais. Não é à toa que Parashat Vayigash cai logo em seguida de Hanukkah. Nós estamos agora justamente entrando no oitavo dia de Hanukkah. Vamos parar para meditar nesses três pontos. Será que nós estamos de fato nos dedicando o suficiente para o estudo da Torá? Será que nós estamos nos dedicando o suficiente para o serviço a Hashem? E será que nós estamos nos dedicando o suficiente para Gmilut Hassadim, a bondade de uma pessoa para outra? Esse é o segredo para poder manter o nosso povo e a nossa chama acesa para sempre.